Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, Quarterspeed.
I got a bad feeling about this.
Monster, 21 gigawatts!
Para Nerd.
Para Nerd.
Um podcast para Nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações mutantes, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 72º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 72, estou aqui para fazer a terceira parte do meu quadrinologia a respeito dos Filhos do Átomo, os mutantes da Marvel, os X-Men. E para falar a respeito da, segundo a maioria dos fãs, a melhor saga de todas, os X-Men, de toda a história, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que meu quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus H.K. Menvalli, do Quadrinhossauro. E aí, Matheus?
Encran, Macran ou Micran, você decide.
Ah, cara, vai ter tanto problema com pronúncia dos nomes, a começar pelo desenhista, que eu nunca falo o nome dele como o pessoal acha que é o nome dele de verdade, mas tudo bem.
John Byrne?
Eu sempre chamei Byrne, mas tem gente que fala que é Byrne, tem gente que fala que é Byrne. E, além de Matheus, que não poderia faltar, afinal de contas, quadrinhos sem meu quadrinhologista não dá certo, temos aqui do querido ArgCast, o mais querido amigo, o Daniel HDR. Saudações, Daniel.
Sim, pronto para falar, inclusive, sobre uma das melhores duplas que nunca consegui trabalhar em dupla.
Byrne e Claremont são terríveis mesmo. Falando um pouquinho para os meus ouvintes que, sei lá, talvez não conheçam, o que, que é o ArgCast?
Ah, o ArgCast é o podcast do Dynamo Studio. Ele já passou de 100 episódios. Nós estamos no episódio, até o presente momento, 107, o qual tem uma promoção dos Novos Titãs, que eu vou convidá-los mais adiante. Mas é um podcast que fala de quadrinhos, de games, ao nosso jeito também, bem saudosista, bem, vamos dizer assim, opinativo também, cagando muita regra.
Escrachado,
cagando muita regra também, normal. Normal. Assim, claro, desculpe, faço em parceria com meu amigo Fabiano, professor nerd, conto também com a ajuda da Ana Recalde e de diversos outros colaboradores, né, que estão sempre conosco.
E o endereço de lá?
www.argcast.com. Se você também for no site do Dynamo, que é cursodequadrinhos.com.br, você também vai ter acesso aos podcasts. E tomem vergonha na cara, parem de acessar pelo feed, nos deem acesso pra gente poder vender um media kit decente e conseguir patrocínio pros episódios, ok?
Toma, chupa!
E o chupador em questão, que se manifestou agora há pouco, é ninguém mais, ninguém menos do que meu priminho postiço de coração do Cruzador Fantasma, o senhor seu Panda. E aí, Pandeco?
O homem que conhece os segredos culinários do Paraná.
Mas você não tem o que reclamar, não, hein? Você comeu aqui o melhor hambúrguer de Curitiba.
Não, cara, aquele hambúrguer é um respeito. Olha,
violência. Passa lá, seu mini jabá do Cruzador, Pandé. Como se a galera daqui do Paraná já não conhecesse tanto o Cruzador.
Acho que nem conhece, porque eu não vejo o comentário do pessoal lá. Mas beleza.
Esses putos ouvem pelo feed, caralho.
É mentira que o LX comenta lá toda hora.
Ah, mas o LX não conta, né? O LX é pior que vírus de computador, tá em todo lugar.
E agora no Twitter ele tá contaminando todo mundo, que tá aparecendo o olho do LX em uma porrada de...
O LX é tão podre que ele descobre uns podcasts assim, roots, aqueles assim que os caras gravam, tipo, assim, na louca. E a edição é tão merda que ele vai e comenta no podcast dos caras. Não acredita nisso? É assim mesmo. Então tá, eu sou lá do Cruzador Fantasma, podcast de quadrinho, concorrente do Paranerd e do Hardcast.
Concorrente, ó, faz favor, né, velho? Pelo amor de Deus, né, velho?
Ah, como não. Se tivesse concorrência na podosfera,
uma
né?
A tiragem mas... de uma revista de quadrinhos de super-herói tá beirando os 2.000 exemplares, tu vai dizer que a gente concorrente? Pelo amor de Deus, né, velho? Brigar pela migalha.
E se vocês não entenderam até agora, nós vamos falar nesta terceira parte dos X-Men a respeito das sagas da Fênix e da Fênix Negra. Como o Daniel acabou de comentar agora há pouco, as duas sagas mais queridas dos fãs dos X-Men. Voltaremos daqui a pouquinho para falar dessas duas sagas depois dos recadinhos. Vamos lá. Recado. Vamos agora aqui a alguns recadinhos, e como este recado é muito especial, eu resolvi não fazê-lo sozinho e trouxe aqui meu queridíssimo senpai, Lucas Zamora. E aí, Lucas?
Olá, Alexandre Nerdmaster, olá você, ouvinte do Paranerdia, como é que você tá, tudo bem?
Tudo bem, ainda mais agora que eu tive meus ouvidos, vamos dizer, massageados por essa tão bela voz. Eu sei que todos os ouvintes do Paranerd agora estão agradecendo por não ter só essa minha voz de Paulo Henrique Amorim, taquara rachada, ouvindo esses recados.
Não, mas é um grande prazer estar aqui na casa do Paranerdia, né? O podcast mais nerd da podosfera brasileira. Eu agradeço você ter me chamado aí.
Eu que agradeço também. Aliás, só pra ficar num jabazinho rápido, eu sei que você vai gostar de ouvir isso. Cara, eu adorei o episódio de Esperanto do IR Geeks, cara, com a tua
participação. Ah, que bacana.
Pô, cara, que coisa informativa, em primeiro lugar, e divertida de ouvir sobre as desventuras do cidadão lá que fez o Esperanto, cara. Pô, é epopeia, né? O cara teve um trabalhão pra fazer o Esperanto funcionar na vida, né?
Mas, pelo cumprimento do podcast do We Are Geeks, que ficou excelente na edição final, eu não consegui abordar nem 10% da vida do criador do Esperanto, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas eu espero ter passado o recado, porque realmente, como você disse, aí a vida dele foi uma epopeia até o último segundo.
Cara, pra mim deu mais vontade ainda de tomar vergonha na cara e dar uma estudadinha no Esperanto, né?
Isso, vai lá.
Vamos aos recados. O primeiro deles, caso vocês, queridos ouvintes, sejam ouvintes de feed, né? iTunes, Megabogacast, vem pro Android ou qualquer outro bom agregador de podcasts, lembre-se sempre que o Paranerdia fica no site www.paranerdia.com.br, que não temos apenas os podcasts, temos várias atrações em vídeo, textos, os contos do maravilhoso Daniel Rossi, e entre outras coisas. Mas diga lá, meu querido senpai, se nossos ouvintes quiserem mandar e-mails para o Paranerdia, como eles o fazem?
Se o ouvinte do Paranerdia quiser mandar e-mail, ele vai escrever para paranerdia@paranerdia.com.br.
E a outra forma de envio de e-mail, além do e-mail propriamente dito?
Tem um íconezinho de carta ali no canto superior direito da página. Você vai lá e vai clicar ali e pronto, vai se abrir uma área para você entrar em contato aqui com o Alexandre Nerdmaster.
Perfeito, perfeito. O Twitter, como todo mundo já deve saber, é o famoso @paranerdia. E como é o Facebook daqui, Lucas?
www.facebook.com/paranerdia.
A comunidade do Paranerdia no Google+, como vocês já sabem, ganhou um endereço mais curtinho, agora é gplus.to/paranerdia. Só que aqui agora vale uma errata, que eu tenho agradecido ultimamente ao senhor Roger Takada, e ele é um cara que eu tenho muito a agradecer mesmo, mas não foi o Roger Takada que fez esse endereço curtinho pro Paranerdia, não! 1. Na verdade, foi um ouvinte chamado Christopher Moura, que ele é de Brasília. E além da URL do gplus.to/paranerdia, ele também fez uma lindíssima imagem que aparece no aplicativo MegabogaCast na hora dos recados. O Lucas já deu uma olhada nessa imagem que eu mostrei pra ele. Diga lá, Lucas, você achou uma muito bacana a imagem, né?
Muito bacana, muito bem feita, sensacional. Parabéns, viu, Christopher?
Então vocês agora que são ouvintes do MegabocaCast, inclusive devem estar vendo a imagem, porque eu estou falando da parte dos recados, então deve estar agora na parte dos recados a imagem, todo mundo está vendo. Se você não é, usuário do MegabocaCast, está aí mais uma razão para você ser. Você vai ver uma imagem muito bacana feita pelo meu querido Christopher Moura. Então, Cris, obrigado, cara, e dessa vez o agradecimento agora é para você. Não está sendo cogitado do agradecimento para outros, é para você e só para você. E para terminar esta parte dos recadinhos, o DeviantArt do Paranerdia, como vocês já sabem, é paranerdia.deviantart.com, sendo sempre atualizado com os avatares e informações de figuras feitas pelos ouvintes também. Lucas!
Pois não.
Obviamente, conheces a Fiction Corporation?
Ah, sim. Comandada pelo Dr. Fiction.
Dr. Fiction. E sabes também que o Paranerdia lançou camiseta pela Fiction Corporation?
Olha aí, hein? Que coisa bacana.
Uma camiseta que, inclusive, o senhor gostou muito, que é de uma série de animes que o senhor gostava muito também quando foi exibida, que é o Yamato, não é verdade?
Sim, uma das melhores séries japonesas já feitas.
Cara, o anime da Yamato, putz, é um anime, né? Mas não é pra criança.
Não.
Não é.
Definitivamente não é.
Não é pra criança. É. Bom, mas antes da gente anunciar o vencedor do sorteio para a Nerdia Fiction Corporation da camiseta do Yamato, que é o que a galera tá querendo ouvir, eu sei disso, mas vamos primeiro a um pequeno aviso do nosso querido amigo Dr. Fiction. Foi lançada em homenagem a este Paranerdia do Quadrinhologia X-Men 3, a saga da Fênix e da Fênix Negra, uma lindíssima camiseta de ninguém mais, ninguém menos do que o Clube do Inferno.
Olha aí, hein?
Olha.
Exclusividade do Paranerdia, é isso?
Não é exclusividade do Paranerdia, mas é em homenagem a este cast.
Oh, bacana.
Eu pedi, eu dei uma sugestão ao Alexandre que ele lançasse a estampa do Clube do Inferno. Ele já estava querendo já há algum tempo lançar algumas estampas que tivessem a ver com X-Men. Aí eu falei, porra, vou lançar um episódio sobre a saga da Fênix. Lá tem o Clube do Inferno. Bora fazer uma camiseta com essa estampa? Bora. E tá lá. Então, o link para esta camiseta, que é daquele clube que vocês vão ouvir falar sobre ele agora no cast, mas foram os mutantes malignos que provocaram a criação da Fênix Negra. Essa camiseta, que tem aquela qualidade que vocês já conhecem muito bem da Fiction Corporation, e a estampa está fantástica. O link para ela vai estar aqui nos momentos merchandising do Paranerdia.
Muito bem.
Sem mais delongas, querido Lucas, o senhor me daria a honra de anunciar o vencedor do sorteio, por favor?
Mas, com certeza, falar o nome desse vencedor está virando quase uma rotina para mim.
Mas sinceramente, o nome desse cara é o segundo cara que mais ganha sorteios na internet.
Pois
o é. Já deve até estar pensando quem é o cara, mas calma, vocês vão ver. Mas esse é o segundo cidadão que mais ganha.
É impressionante, então.
Ele só perde pro Luiz.
Olha, é verdade, hein? Então você, ouvinte, não vai achar que é marmelada, não, mas olha, é verdade mesmo. O ganhador da belíssima camiseta Yamato é o Kio César, ou não é? O Kio Caio César, um dos comentadores mais frequentes no Paranerdia. Acho que mais frequente em qualquer podcast, hein?
Não, o cara tá disputando com o Alex X quem é que comenta
é
mais
verdade.
Em mais quantidade de podcasts, cara.
É verdade.
Ele é um comentador contumaz.
Uhum.
É, como diria o titio Léo Lopes. A imagem de prova do sorteio desse episódio, para quem quiser autorar, vai estar aqui nos links também relacionados do cast. Então, Kio, parabéns, bicho. vou te mandar uma DM em breve pra pedir o teu endereço, tal e coisa, pra poder encaminhar ele pro Dr. Fiction. E sim, meu querido, você ganhou a camiseta do Varanet. Olha que beleza, muito bem.
Olha aí. Ei, parabéns, irmão.
Bom, recados dados, vamos agora ao episódio do Quadrinhologia X-Men, parte 3. Lucas, meu querido senpai do coração, mais uma vez obrigado por você participar aqui.
Poxa, que prazer.
Em breve, mas eles não precisam saber disso, em breve você voltará aqui num podcast muito especial.
Vai, estaremos aí, estaremos. Muito obrigado por ter chamado e ouvinte, você fica agora com Quadrinhologia X-Men, parte 3.
Muito bem, até mais.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta!
Mentira, não rolou nada. Foi do
isso, ponto outro. Nada como ferrar o editor do podcast. Muito bem. Me lembre de fazer isso lá no ArgCast quando você me convidar, tá, Daniel?
Em breve, em breve.
Muito bem. Senhores, é fato consumado, acho que é público notório isso, que John Byrne e Chris Claremont foram a dupla de criadores mais benquista pelos fãs dos X-Men, mas como o Daniel mesmo falou na sua abertura, esses dois não se davam bem de jeito nenhum. Como é que é isso, Daniel?
É lógico que eu também sou amigo do Claremont, a gente já trabalhou junto no X-Men Forever, mas eu evito de tocar no assunto, assim, da relação entre eles, porque foi bem difícil mesmo, né? Porque a Marvel Comics, depois da fase que o Stan Lee co-criava os roteiros junto com os seus artistas, né? O Stan Lee já não tinha um cargo, vamos dizer assim, propriamente de editor e de roteirista. A Marvel instituiu um processo chamado Marvel Way, que é o quê? Os roteiristas, eles resumem o plot da história, não fazem uma discriminação nos seus roteiros por números de páginas ou números de quadros. E toda uma geração de leitores de quadrinhos de super-herói entrou na indústria de quadrinhos, na Marvel Comics, motivadas pelas histórias da Marvel na década de 60, mas entraram seguindo esse formato que foi instituído pela editora, para agilizar o processo criativo e também, de certa maneira, permitir que os desenhistas decupassem esse resumo da história de uma maneira mais dinâmica, ou seja, o desenhista também tem a sua parcela de roteiro. E nesse período é que surgiram os artists, que são o quê? É o termo que a gente dá para o cara que é tanto roteirista como desenhista, não é só um artist, ele é um artist, ele abraça todas as funções. E o John Byrne, que já estava vindo de editoras independentes e já trabalhava com o Chris Claremont nos títulos do Punho de Ferro, também no Marvel Team Up, que era as histórias solo do Homem-Aranha com outros personagens da Marvel. Quando eles assumiram o título do X-Men, e o Chris Claremont, ele era auxiliar, roteirista auxiliar do Len Wein, quando eles assumiram o título em definitivo, o Chris Claremont, ele seguia esse conceito do Marvel Way à risca, que era uma normativa da editora. Só que o Byrne, pela abertura que esse tipo de roteiro dá, a gente chama até o conceito de roteiro aberto, ou seja, é um roteiro que não tem essa descrição tão detalhada, né? O Byrne tomava certas liberdades de inserir quadros a mais, quadros a menos e até mesmo mudar determinadas ações ou posições de personagens.
Uma coisa que eu sempre vou agradecer ao Byrne é ele ter melhorado e muito a Mulher Hulk, cara. A Mulher Hulk antes do Byrne era um personagem tão apagado, tão mais ou menos, e depois ele virou uma personagem, cara, totalmente diferente.
A Mulher Hulk era manutenção de franquia, né? Porque tu tem dois aspectos nessa época aí. Era o Girl Power, com as Panteras, com seriados com protagonistas femininas, a Mulher Biônica, essas coisas. E a Marvel tinha um monte de franquias que não tinham vamos dizer assim, o sufixo feminino, né? E, consequentemente, qualquer concorrência poderia fazer uma Spider-Woman e não seria considerado plágio, por exemplo. Ou uma She-Hulk, que Hulk é uma expressão qualquer, né? Então eles fizeram aquelas manutenções de franquias e a Mulher Hulk era só isso mesmo. Com o Byrne ficou com outro contexto.
Ela saiu da selvagem Mulher Hulk pra sensacional Mulher Hulk, né?
A chavascuda. mamilão. Pô, naquela graphic novel lá, velho, ela fica com a roupa rasgada, tem uns mamilão, parece uns botão de jogo de botão, pois aqueles é. de topázio, assim, violento.
Muito bem. Mas vamos falar sobre John Byrne e o senhor Chris Claremont nos X-Men. Vocês concordam que, graças a esses caras, é que os X-Men, vamos dizer, se popularizaram pra valer na década de 80 e 90, vamos assim dizer? O que você acha, Panda?
Eu não acho nada. Não, assim, na década de 80 eu comecei a ler X-Men justamente por causa do traço do John Byrne, que eu gostava muito daquele formato mais arredondado do músculo, porque quando você ia ver os outros, o tipo de rachura que eles faziam era meio estranho aí do John Byrne, eu já achava mais amigável, eu já gostava mais, tanto que eu copiava com papel de seda branca em cima os desenhos dele, pra tentar aprender a desenhar no estilo dele. E eu acho realmente que nessa época quem popularizou foi ele.
Vamos dizer, o defeito, se é que se pode chamar de defeito no Byrne, é que ele fazia a cara de todo mundo muito parecida, principalmente os homens. O homem é tudo uma cara quadrada e queixudo.
Tu desenha?
Não.
Então não fala, porque o prazo no lombo faz isso, mais ou menos.
Mas também tem aquele lance, né, o Daniel, que a gente conversou até quando você veio aqui pra Curitiba, que o Byrne, ele trabalhava muito com caricatura, né?
Exatamente, o Byrne era um desenhista gráfico de caricatura em jornal de universidade, foi quando ele fazia os fanzines dele também, e ele tinha já um likeness dos personagens dele, eram sempre puxados um pouco pro humor, por isso que ele resume muito e deixa muito iconográfico, né? Isso é muito comum do cartoon, né?
Eu não tô falando mal do desenho do Byrne, eu não estou reclamando do desenho do Byrne, porque eu adoro, eu já acabei de falar que ele é o cara que melhor desenhava a Mulher Hulk.
Não, e outro, cara, eu sou um dos últimos fãs do Byrne, então se tu for falar do Byrne, tu vai discutir muito tempo comigo.
Vamos já quebrar essa história de uma vez. É Byrne, é Byrne,
é Byrne.
Como é que se pronuncia
assim, o nome desse homem? Segundo o MDM, é Byrne.
É Byrne.
Segundo o leitor dos anos 80, que não sabia falar inglês, é Byrne.
Eu falava Byrne.
Segundo a bicha muda, é Byrne.
Então, no caso... Eu vou me arrepender de perguntar isso, mas quem é a bicha muda?
Olha o vídeo.
Ah, tá.
Põe no YouTube, bicha muda.
Vai tá no post.
Eu vou me arrepender disso muito, eu sei, mas tá bom, vamos lá, deixa pra lá. Matheus, o que que tu acha da fase Byrne, Claire? Eu vou chamar de Byrne, quero que se dane.
Tudo bem, velho, tudo bem.
Podcast é teu, pô.
Ah, eu acho que certamente eles ajudaram a vender muito mais, né, as revistas, e eles inventaram um jeito de fazer o roteiro e a arte que deu muito certo, né, porque a Marvel já tinha aquele lance de fazer roteiros novelísticos, né, que se estendiam, o universo que era todo conectado e parecia mais uma novela mexicana, mas eles conseguiram fazer de uma forma que eles inventaram alguns conceitos, por exemplo, nessa saga da Fênix, que antes eram inéditos, como o foreshadowing, né, que é aquele lance de você dar pequenas dicas numa edição do que vai acontecer daqui a 8 edições adiante. Isso era inédito antes deles começarem a fazer. Obviamente, a relação entre os dois deve ter sido um pesadelo editorial, mas deu muito certo.
Eu tenho um outro argumento aí que vai de encontro com... Aí eu convido também os ouvintes do Paranerdia a prestigiar o nosso episódio sobre os Novos Titãs. É o seguinte, no período pré-New X-Men, que a gente tá comentando aqui, que foi aquela fase do Neil Adams desenhando os X-Men, que tu tinha ainda a equipe original, eles contra o Monolito Vivo, também foi inserida a Polar, o Destrutor, que o Paranerd já comentou aqui, inclusive.
Sim.
Nessa época, a revista dos X-Men já não estava vendendo muito bem, e a própria revista dos Titãs também não, porque os leitores eles não estavam interessados em ler histórias com adolescentes. Quando aconteceu essa explosão dos X-Men no comando do Claremont e do Byrne, apesar de tu ter um personagem logicamente mais velho, como é o caso do Wolverine, e tu ter um personagem que era remanescente da equipe original, que era o Cíclope, e posteriormente a gente vai falar da Fênix aqui, do Fera e tudo mais, tu tinha personagens jovens, inclusive uma das personagens que vai ser uma forte colocação aqui, que é a Kitty Pryde, nós já vamos falar nela também, mas em suma, o mercado tava propício a ter histórias para adolescentes em que os adolescentes eram os protagonistas, né? Tu junta isso com o fato das ambições de escritor do Chris Claremont, que ele sempre quis ser um romancista. E ele tem uma forte influência por novels mesmo, né? Por trabalhar com romances longos. E o storyline dos X-Men, em especial nessa parte, se você pegar todas essas pequenas dicas, por exemplo, que o Matheus comentou agora há pouco, mostra o panorama de que o Claremont, ele queria trabalhar os dramas dos personagens com um storyline de ação, e que todos esses dramas, eles eram construídos aos poucos. Então, todo esse caldeirão, ele resultou do sucesso dos X-Men. E quando tu tem uma arte limpa e dinâmica, como é o caso do Byrne, era uma fórmula para sucesso.
Muito bom, muito bom. Falando na saga da Fênix propriamente dita, quando o Claremont e o Byrne criaram a saga da Fênix, eles já tinham a ideia de fazer a Fênix Negra também, ou isso acabou virando consequência?
Eu imagino que eles já tinham a ideia de fazer uma saga que seria realmente que se estendesse por todo esse tempo, porque a saga da Fênix, você falou que são duas sagas, a saga da Fênix e a saga da Fênix Negra, mas na realidade é uma saga só, dividida em quatro partes, que é a Ascensão da Fênix, a Saga da Fênix, aí tem um interlúdio e aí tem a Saga da Fênix Negra.
Que já é o foda-se, né?
É.
Que
já é o
foda-se. É, na Fênix já começa o foda-se, amigo. É.
Matheus, eu vou um pouco mais além, cara. Tu olhar todo o perfil desse run dos dois, a gente tem uma constante, né, que eu acho que é um tópico que o Claremont quis colocar. Talvez houvesse essa estrutura, mas existe uma constante. Que além de toda essa insegurança do jovem tentar se descobrir, se conhecer realmente, e é o caso do que acontece com a Jean Grey, né, que ela cobre ser maior do que é e fica incontrolável de certa maneira, tu também tem aquela fase ali com o filho da Moira MacTaggert, o Prometeu.
Uhum. Que é no interlúdio, né?
Exato. E tu também tem, de uma certa maneira, as origens, vamos dizer assim, russas do Colossus, e também o passado do Wolverine batendo a porta, que é quando pinta a tropa alfa e né, e tu tem o passado dele como antigo agente da Arma X e tal e coisa. Se tu pegar todas essas coisas, o que são? É o renascer, cara, o tempo todo, sabe? É o renascer dela quando ela sacrificou a vida dela pra salvar os X-Men, quando eles entraram na órbita e ela se tornou a Fênix. Por que será que o Daniel não falou o nome do Colossus? Sei lá por quê, opa, né? Eu não falei?
Tá. Não, falou só o codinome.
Tá bom, então eu vou formular porque eu acho que eu tô falando demais, né? Vou reformular daí, peraí. Atenção, tá. Eu acho que vai um pouco mais além aí. Eu acho que a constante do que o Claremont quis dizer é um pouco do renascimento, sabe? Tanto deles como personagens, como até mesmo a questão do renascer, do voltar à vida o tempo todo. Tu tem aquela fase do Prometheus, né? Que ela é no meio dessa saga toda. Que tu
sim,
tem
sim.
Um
filho da MacTaggert. A gente fala da saga da Fênix, mas não é apenas da Fênix, né? Porque é o conceito de vida, morte e renascimento tá pegando todos esses personagens. Exatamente. Dentro dessa saga enorme.
É, cara, tá emprenhado direto ali, né? É verdade. Eu prometo que eu calo a boca e falo menos, desculpa.
Não, pode falar à vontade.
É que eu fico empolgado, porque eu adoro essa fase.
Mas tem razão, cara. O negócio é foda pra caralho.
Cara, mas Daniel, você não tem que deixar de ficar empolgado, bicho. Não se preocupa não que a mágica da edição depois conserta tudo. Não se preocupa não.
Eu vou ficar incoerente, né?
Não. Olha só. Coisas que aconteceram ou na saga da Fênix, ou por causa da saga da Fênix, ou durante a saga da Fênix. Os Xi'ahs ganharam mais notoriedade, mais importância no universo X-Men. Tem aquela história do cristal Micran, Micran, Wakran, Wakran, Mkran,
né? Não, e a gente também descobre que como é que se diz? Quando a coisa não funciona como é que se diz? Da cintura pra baixo, a língua tem poder, né? Porque o Xavier pega a princesa.
Não, Xavier, o pessoal fala que o Wolverine é o garanhão das histórias. Cara, o Xavier é o maior pegador do universo Marvel, cara.
Exatamente. E ele não pega pouca merda, não. Pega Imperatriz, não.
Né? Imperatriz, Moira MacTaggert. Vai saber quantas xoxotas ela tem, deve lamber as três, cara.
É?
Já pensou, velho?
Não, vamos fazer o ranking do Xavier. Tem a Lilandra, tem a Moira.
Acabou de me surgir uma ideia assim bizarra, porque se os Xi'ahs evolucionariamente são descendentes de pássaros, então ela tem uma cloaca.
Jesus!
Aí, nossa, Xavier, comendo frango a passarinho, hein? Ah,
que que horrível. Lilandra Moira, a mãe do Legião também, né? Isso. Quem era a mãe do... Eu esqueci o nome dela.
Era a Moira?
Não, a Moira não é a mãe do Legião. A Moira é a mãe do Mutante X, do Proteus.
Gabriele...
Gabriele alguma coisa, é isso aí.
Alguma coisa, não lembro o sobrenome dela
que
agora.
Que era cônsul de Israel, alguma coisa assim, é isso aí.
Cara, não pega coisa ruim não, né?
Puta, não, cara, só pega cientista, cônsul de Israel, imperatriz do Império Galáctico.
Ou ele é um inseguro do caralho, né? Porque ele pega, vai induzindo ela mentalmente, olha, o meu pinto sobe. Nada, veja como ele é grande. Não,
nada impede que o cara tenha feito tudo mentalmente mesmo.
Exatamente.
Tuzão, né? Nossa, ele então é o praticamente um mestre do sexo tântrico, né?
Horrível, horrível. Genial, Panda. Aí, ó. Fala pouco, mas fala muito.
Que coisa horrorosa. Mas vamos lá. A saga da Fênix, ela aconteceu exatamente entre os volumes 101 e 108 da X-Men volume 1 lá nos Estados Unidos, entre os anos de 76 e 77. Seria o equivalente à tal Ascensão da Fênix, né, Matheus?
Não, a Ascensão da Fênix começa no número 98. É no número 98 que o Chris Claremont e o Burnett começam a dar aquelas pistas de que alguma coisa séria e grande vai acontecer.
Que algo vai dar merda, né, Mohamed?
Aí pergunta o seguinte, por que Jean Grey? Por que usar Jean Grey como personagem-chave nessa brincadeira?
Porque ela é ruiva. Porque é ruiva.
Porque é ruiva e o Quezada odeia as ruivas, né? Mas isso é assunto para um outro programa, né? No caso, a Saga da Fênix, basicamente, pelo menos o princípio da Saga da Fênix, os X-Men são presos numa estação espacial, né? Nem todos, mas... alguns deles são presos numa estação espacial pelo Steven Lang.
Filha da puta.
É, né? Fazer o quê? Aliado do Clube do Inferno. E, aliás, vamos guardar este nome Clube do Inferno, porque é uma coisa importantíssima nessa saga.
Clube do Inferno é um nome ótimo, cara. Sempre gostei disso.
Cara, mas o nome em inglês eu acho até melhor, que é Hellfire Club. Que seria Clube do Fogo do Inferno, cara.
Se eu fosse dono de uma boate, eu certamente botaria esse nome nela.
Clube do Inferno.
É. Pessoas dançarinas nos queijinhos vestidas que nem a Rainha Negra, a Rainha Branca.
Puta, cara.
Bom, do caralho, velho.
Alguns dos X-Men ficaram presos, né? A Jean, o Xavier, o Wolverine e o Banshee, se eu não estou errado. Porque sim, eu estou lendo na pauta, eu sou cara de pau mesmo. E aí, o restante...
É um cara de pauta, né?
O restante, né? Cara de pauta. O restante da equipe pega um ônibus espacial... vão até esta estação espacial, salva a Patota, e aí é que começou o problema. O ir lá e salvar a Patota, pinto. Mais um dia foi salvo pelas meninas superpoderosas. O problema foi a volta. Porque a bodega do ônibus espacial não tinha proteção contra raios cósmicos. Sim, os malditos raios cósmicos iguais...
Era da mesma frota da que o Red Richards usou.
É, né? a mesma.
Na verdade, poderia
ser o ele não tinha proteção contra a reentrada, né?
É,
né? Calor da reentrada.
Aí o que acontece? Foram bombardeados por raios cósmicos e aí ninguém tem como se segurar nessa história. Quem nós vamos fazer pilotar esta nave?
Quem vai se ferrar?
Quem vai se ferrar? Jean, né? A menos importante na época. Na época ela ainda era a garota Marvel, né? Ela ainda não era a Fênix, porque justamente é agora que ela vai virar a Fênix. Ela, vamos dizer, suga o conhecimento de como pilotar a nave do Capitão Corbô, né? Que era o piloto que eles...
É a primeira vez que eu escuto um poder de interagir com a mente de ser sugado, né?
Ela aprendeu a La Matrix, né?
Então quer dizer que a Sasha Grey, ela é uma tem poderes psíquicos, né, velho?
Ela é Grey, hein? Ela é Grey
também. Ela é Grey, né, velho? Tô dizendo.
Aí ela aprendeu a La Matrix como pilotar a nave e achou que os seus poderes de telecinese seriam o suficiente pra servir como barreira contra os raios cósmicos. Não deu, como diria o Kiko, né? Não deu.
Se fudeu.
ela caiu com a nave na Baía de... Foi em
Guanabara.
Na Baía de Guanabara. Porra, tá bom. Se fosse lá, a galera morria intoxicada quando saísse da nave.
Ia sair mais mutante do que, né?
Ela caiu na Baía Jamaica, que não fica na Jamaica, fica em Nova York.
É, a Baía Jamaica que fica em Nova York. E quando todo mundo está lá chorando, a Jean morreu, a Jean morreu, a Jean morreu, de repente ela surge, tal qual uma fênix renascida das cinzas e usando esse codinome.
Com aquela roupinha colada e o capozinho de fusca bem visível, graças a Dave Crocun, grande desenhista, que Deus o tenha. Capozinho de fusca lá, bem visível.
Que Deus o tenha, é ótimo.
Ele faleceu, Dave Crocun faleceu.
Eu sei, mas porra, que Deus o tenha, essa
cara. Ué, mas por que não? Ele fez um negócio lá bem feito, porra.
Tá certo.
Tá muito
tá
bom,
certo.
Cara.
Pô, eu tô começando a ficar preocupado com você, Alexandre.
Ah, para com isso, panda.
O que eu falei do capô de fusca da Fênix?
Mas tá lá, velho.
Tô cego. Olha lá, ele fez uma linha que faz a divisão do traje bem no meio para onde? Na chavasca. Quando tu tem 10 anos e tá lendo um negócio desse, ela sai loira, poderosa, daquele jeito, velho. Com a chavasca.
Ruiva, que loira.
É, ruim pra tu ver, ó, já tô perturbado.
Depois que aconteceu este renascimento, a Fênix ganhou, vamos dizer, multiplicou por 1 milhão.
Só um pouquinho, ô Alexandre, fala renascimento de novo.
Renascimento.
Ô, pela primeira vez eu escuto um carioca falar renascimento e não renascimento.
Ah, mas é que eu genial. Me policio. Eu sou carioca, mas eu me policio muito pra não falar nascer, crescer e essas coisas.
Raicundos, hein? Pô, parabéns, velho.
Mas o X e o S continuam chiados.
Ah, tá. Esqueci o isqueiro na esquina da escola.
Puta. É isso aí, mano. Valeu, orra, meu. Valeu, cara. Bom, o negócio é o seguinte. Os poderes da Fênix, agora Fênix, né? Aumentaram praticamente por 1 milhão, né? Ela virou Super Saiyajin nível 5 de uma vez só. E começaram agora grandes confusões. Aí começaram sagas que...
Começou a sessão da tarde, né? Começou a sessão da tarde.
Começou a sessão da tarde, altas aventuras, né?
Não fala nada que um dos primeiros gibis que eu tive acesso dos X-Men, do Burnie com o Claremont, eu li durante uma sessão da tarde, que eu já tinha... Eu assisti a aula de manhã, que é que saía pela RGS, lembra? O Almanac Hulk apresenta.
Nossa, antigão.
É, a história lá, a história dos X-Men lá no Japão. Ajudando os Solares a enfrentar um vilão lá.
Maneiro, assim. Muito maneiro. Mas, entre outras coisas, o que que aconteceu entre essas duas sagas, as duas principais, no caso, que é a Fênix e a Fênix Negra? Começou a pintar coisas como, por exemplo, os Shi'ars terem mais relevância, inclusive com o problema que aconteceu no Cristal Fale do Jeito que Você Quiser, Micran. Aconteceram também o Proteus, o filho da Moira.
Na realidade, o que acontece com os Shi'ares e o Cristal Micran, ou Encran, ou sei lá como é que chama essa porra, é o que consiste na primeira saga, né? Na saga da Fênix, que ela é a protetora do Cristal, a Força Fênix é a protetora do Cristal. E o Cristal está rachado, porque o irmão maluco da princesa Lilandra, que eu esqueci o nome dele agora, um nome desse Shi'ar louco aí, ele tá tentando absorver os poderes do Cristal pra se tornar uma entidade, praticamente um novo deus, né? Só que ele, nesse processo, racha o cristal, e a Jean Grey, que no momento está possuída pela Fênix, ou ela é a Fênix, como era o conceito original, tem que ir até lá pra curar o cristal, né, pra fechar a rachadura, e leva os X-Men junto, né.
Nessa época da aventura do Cristal Micran, ainda não tinha a ideia de que a Fênix era uma entidade.
Isso é uma coisa que a gente... Isso foi retconizado 1 milhão de vezes, deu problema com o Jean Shooter lá. E nessa época, quando a história foi criada, a ideia é de que a Jean Grey é a Fênix, né? Não existe ainda o conceito da Força Fênix. A Jean Grey evoluiu durante a morte dela, durante a queda do ônibus espacial. Ela morreu e retornou com seu poder ligado no máximo, né? Ela é a Fênix, né?
Uhum, excelente, muito bom. Várias coisas aconteceram, 3 anos, na verdade, aconteceram, porque a saga da Fênix Negra só veio em 80, né? A saga da Fênix Negra, no caso, ela veio nos X-Men de 129 a 138, exatamente no ano de 1980. Uhum. Tudo por ideia do Byrne e do Claremont, né? Todas essas partes da saga foi tudo ideia desses dois malucos, né?
Um dos motivos que causou o atrito criativo entre eles foi que... Duas coisas, na verdade, né? O Byrne, ele queria dar um destaque pro Wolverine. Tanto que o Wolverine, ele é o que é hoje, em boa parte, pela construção que se fez do personagem ao ele ser inserido na equipe nesse período, né? Em contrapartida, o Claremont gostava muito da Aurora Monroe, né? Então ele procurava dar esse destaque. Tanto que depois da ruptura da dupla, a Aurora ganhou um destaque, tanto que ela se tornou líder da equipe, né? Ela enfrentou lá os Morlocks, e tudo uma cronologia bem depois.
Líder também.
É, exatamente. Então, esse foi o motivo. Agora, o segundo foi justamente o desfecho da Fênix.
Esse desfecho da saga da Fênix foi que fudeu a vida da Jean Grey como personagem até hoje.
É, verdade. Uhum. Agora, uma observação que eu acho interessante a gente fazer quanto ao Wolverine. O Wolverine ganhou destaque por causa do Byrne, porque o Byrne é canadense e o Wolverine
não,
também.
Não. O Byrne é inglês e passou a infância no Canadá.
Ah, legal. Eu sempre achei que o Byrne era canadense. Mas ele adora o Canadá. Mas ele adora o Canadá.
Sim, ele cresceu no Canadá. Ele teve o college dele no Canadá, tudo aí. Quando ele veio pra América pra tentar trabalhar com quadrinhos, foi quando ele conheceu as editoras menores e acabou entrando na Marvel. Mas ele é inglês mesmo, ele é nascido na Inglaterra e se criou no Canadá.
Aquela edição do Wolverine nos esgotos do Clube do Inferno...
Aquilo ali é foda, hein?
Que é um clássico, aquilo é tudo obra do Byrne.
Exato, aquilo ali, cara, aquilo ali é o que fez o Wolverine massa véia de hoje.
Cara. Exatamente.
Sim, aquilo ali que formulou o cara, porque o cara mostra, olha, a capa, aquela capa lá dele olhando, e agora chegou a minha vez, é que foda, cara.
Vamos aproveitar, falar a respeito do Clube do Inferno. Acho que é um bom momento pra gente tratar disso. Qual é a relevância do Clube do Inferno? E antes disso, o que é o Clube do Inferno, Daniel?
O Clube do Inferno é uma versão privê do Clube do Bolinha, que passava na época que passou na época. Então, você imagina toda aquela devassidão, música escrota lá dentro. Na verdade, ele é um clube, né? Obviamente que é ligado, a, vamos dizer assim, a... Dá pra fazer um comparativo com os maçons, de certa maneira?
Sim,
dá. É, dá, né? Seria uma irmandade, vamos dizer assim, né? Uma coligação que tu tem pessoas da alta sociedade que, obviamente, tem os seus dark rooms, as suas vidas duplas, escusas, né? Envolvendo drogas ou prostituição, ou seja lá mais o quê. Mas... Obviamente, tu também tem pessoas com aptidões fora do normal. Especiais, né?
Sendo
vão muito
que,
além do dinheiro.
Exatamente. Sendo que, vamos com calma. Primeiro lugar, esse clube é geral. É pra nata da sociedade nova-iorquina, vamos assim dizer. Não é um clube...
mundial. Na verdade, né? Era só indicado, né? Só indicação, né? Só indicação.
Existem vários capítulos do clube ao redor do mundo, né? O que aparece nos X-Men é sempre de Nova York.
O capítulo Nova York, vamos assim dizer, é o mais relevante pros mutantes, né? O mais relevante pros X-Men, no caso.
Sim,
O Clube do Inferno, ele tem, vamos dizer, duas... caras, duas fachadas. Tem a parte do Clube do Inferno, que é o clube mesmo, o clube pra sociedade do mundo inteiro, mais precisamente Nova York, no caso, e dentro o círculo interno, que é aí sim dominado especificamente por mutantes e controlado por mutantes, correto?
Isso. Uhum. Seria o conceito, como a gente falou, da maçonaria envolvendo, no caso, mutantes, né? Que eles se beneficiavam, eles arquitetavam tramas políticas, econômicas e tudo mais.
É, eles também eram muito ricos, né?
Isso. É. Todos ali eram bilionários. Vamos dizer, o cara ali mais pobre dava gorjeta com nota de $100, né? Aí vamos falar sobre os personagens principais que temos no Clube do Inferno. Em primeiro lugar, o Rei Negro, que era o Shawn, né? O Sebastian Shawn.
Sebastian Shaw.
Poder mutante, absorver e redirecionar energia cinética. Quanto mais tu dava porrada nele, mais forte ele ficava.
Muito bem.
Esse poder é muito bizarro, cara, porque o cara literalmente não apanha. Você bate, bate, bate e ele não sofre.
Eu olhava o Sebastian Shaw, desenhado pelo Burner, sempre imaginava o Clint Eastwood. Naquela porra, fase.
Parecia muito Clint Eastwood, cara. Parecia muito. Clint Eastwood no Dutch Harry.
Exatamente, no Dutch Harry.
Muito bem. Depois temos a Rainha Branca, Emma Frost, telepata nível ômega, né?
Mais conhecida como Puta Paga. Puta Paga. Picha dela, pô, cara. Que beleza.
Tínhamos também aquele que era o Ciborgue. Como é que era o nome do Ciborgue, cara? Me fugiu agora.
Donald Pierce.
Hein? É o Pierce, né?
Donald Pierce.
Que, aliás, era o único não mutante ali no círculo interno, né?
É, ele era Ciborgue. Ele supostamente tinha um certo ódio de mutante, porque, se eu não me engano, ele se tornou um Ciborgue por causa de algum acidente envolvendo mutantes renegados fazendo merda na rua.
Sim. Quem mais? Mas tinha um gordo lá que manipulava gravidade ou densidade, não tinha?
Harry Leland,
né? O cara nem fedeu nem cheirou, né? Porque chegou lá, usou o poder, se ferrou por causa do Wolverine. Cara, não fez diferença nenhuma. Agora, um personagem participante do Clube do Inferno e muito importante, inclusive, pro Clube do Inferno é o Mestre Mental.
Jason Wingard.
Jason Wingard, né? Ele era do capítulo londrino do Clube do Inferno e chegou em Nova York justamente pra fazer parte dessa trama pra transformar a Fênix na Fênix Negra. E foi feito isso de que maneira? Toda vez que o Wingard chegava perto da Jean Grey, ele inseria mentalmente visões de que a Jean Grey já teve uma vida passada e que na vida passada ela era uma rainha negra do Clube do Inferno. Foi mais ou menos isso?
Estava apaixonada por ele.
Por ele, né?
Exato. Porque na imagem mental dele que ele criava, ele era um bonitão e etc. E
na verdade, ele parecia o Corcunda de Notre Dame.
Não, mas aí que tá, o Mestre Mental, ele é um personagem da época da Irmandade Mutante e a inserção dele na história foi um plot twist, porque em momento nenhum tu cria essa relação. Só num determinado ponto da história que tu pensa, nossa, mas era aquele furreco, velho, que andava com o Magneto, o Blob, puta, cara.
É, porque até o momento onde a Fênix Negra já... A Jean Grey já tinha sido totalmente corrompida. Quando ela se livra da influência mental dele, é só nesse momento em que aparece a verdadeira forma dele. É. Antes disso, ele era desenhado só como bonitão.
Uhum. Na verdade, ele tava manipulando até a gente, né?
É verdade.
Mas olha só, rapidinho, só pra confirmar um negócio. Eu lembro que quando eu li, a intenção dos caras não era de transformar a Jean Grey na Fênix Negra, era pra transformar ela somente na Rainha Negra, né?
Sim, mas acabou virando Fênix Negra por consequência. A ideia não era transformar na Fênix Negra, mas sim na Rainha Negra, sim.
Sim, é porque tu falou, Alexandre, que ele fez isso pra transformar ela na Fênix, entendeu?
Sim, foi um ato falho, mas então isso foi só consequência do que aconteceu por causa disso, né?
A ideia é que eles sabiam que ela era uma mutante mega poderosa e eles pensaram assim, ela é uma mutante mega poderosa, mas que ela é praticamente uma adolescente cheia de problemas, cheia de dúvidas. Vamos aproveitar isso, vamos fazer uma manipulação mental dela, trazer ela pro nosso lado e vamos continuar manipulando ela para que ela seja a nossa arma, né? Domínio mundial e etc e tal. Só que é o típico caso de cutucar onça com vara curta, né?
Seria de cutucar o dinossauro.
fora que quem não gostou foi a Emma, né? A Emma ficou puta na época, né?
É, eu acho até que o Clube do Inferno em si não tinha conhecimento do histórico, do que o que havia ocorrido com a Jean Grey, toda essa questão da reentrada dos X-Men quando eles estavam indo pra Terra lá, né? E aí os raios cósmicos terem afetado ela, essas coisas. Eles só notaram que ela tinha extremo poder e tudo mais. Eles não tinham ideia da grande eloquência da questão.
É verdade. Aí, papo vai, papo vem, vamos dizer, corrompem a mente da Jean Grey, fazem com que ela se torne a Rainha Negra, e aí a casa caiu, mano. Né?
Fudeu. Fudeu geral o negócio.
Cagaram na mesa e giraram no quarto.
E essa história que dá esse plot twist aí, né, em que ela trai os X-Men como Rainha Negra, é interessante porque, assim como tu tem os X-Men tirando o Wolverine presos pelo Clube do Inferno, tu tem três narrativas. Tu tem o Wolverine invadindo o Clube do Inferno pra salvar eles, tu tem os X-Men presos, e tu tem eles sendo, de certa maneira, julgados mentalmente. Então são três narrativas simultâneas, né?
Verdade.
Cara, e essas tramas e subtramas no meio dessa saga como um todo, cara, eu fiquei babando por isso, cara. Ficou realmente uma coisa de louco, cara. O Byrne e o Claremont nisso, eles se espantaram. Eu me espantei com tanta ida e contravolta e tal e coisa, e surpresas e outras coisas. Cara, eu achei sensacional esse momento da história. Aí, como a gente tava falando, a casa caiu, maluco, né? Ferrou-se o barato da história. A Fênix se tornou a Fênix Negra, a destruidora de mundo.
E na fuga deles do Clube do Inferno.
Exatamente. É. Porque, acho que me relembrem, foi o Ciclope que tomou um tiro ou alguma coisa assim e por causa disso ela despirocou das ideias, foi isso?
Na verdade, o que acontece é que quando eles estão fugindo, né, o Ciclope encontra o Wolverine, que ele já tinha acabado com metade da guarda do Clube do Inferno, e aí o Mestre Mental tá procurando fugir, e é quando a Fênix Negra tá seguindo o Mestre Mental. E ali ele começa a querer subjugar ela de novo com o poder, só que ela já tá com o poder, vamos dizer assim, bem mais...
Palme dentro, né?
É, exatamente. É. Chega a ponto que ela pega e faz uma lavagem cerebral. Não. Cara, eu tava olhando aqui. Meu, nessa época tu não tinha recurso de deixar a imagem negativa, né? Nessa cena que a Fênix, que no caso a Jean Grey, ela lobotomiza o Mestre Mental, ele fez uma imagem aqui do monte de explosão, de Kirby Dots, essas coisas, né, no espaço, assim, e fez uma imagem o Byrne desenhou uma imagem do Mestre Mental todo distorcido e negativo, cara. Isso deve ter dado um trabalho pro Terry Austin artificializar.
Foda, né?
Pô, mas como é que ele deve ter artificializado? Ele pegou um papel preto e artificializou com... Né?
Não, o Byrne deve ter desenhado, daí ele passou uma borracha pra enfraquecer e ele contornou o que ele desenhou, e aí obviamente essas áreas do fundo, do espaço, elas são pretas e o traço que era pra ser preto ficou branco. O bacana do Terry Austin trabalhando com ele é a disciplina de arte final que ele tem, né, porque ele usava muito a retícula, né, o que beneficiava bastante os meio-tons também da história. Como o Byrne nunca se poupou em fazer cenário, né, ele conseguia diferenciar planos de fundo, fazendo linhas claras, ele conseguia deixar os cenários com linhas claras, né? E ao mesmo tempo tu tinha a sombra nos personagens bem trabalhada, e na beirada das sombras, o Terry Austin fazia umas linhazinhas, só tu vendo o Cíclope, por exemplo. Toda a musculatura do Cíclope era marcada com mancha preta, e na beirada das sombras tu tem essas achuras, assim, que é só pra dar o charme, sabe?
Só pra dar aquele degradezinho, né?
É, velho, é muito foda, cara, trabalho...
E o pessoal fica falando mal porque ele desenha carimbinho no rosto dos outros, ah, pô, no cu.
A Fênix se tornou a devoradora de mundos. Devoradora não, a destruidora de mundos. Devorador de mundos é o Galáctico. E partiu pro espaço em busca de novas aventuras, né?
Ah, você foi muito breve, cara. Paralelo com o surgimento da Fênix é que é bacana.
Então siga, Daniel, por favor.
Pois é, ó, ela começa a sentir uma dor de cabeça depois que ela foi lá e lobotomizou o Mestre Mental. Coisa que vocês deviam falar de novo porque ficou cortado.
Então a gente diz, ela apagou a memória? Não, ela literalmente lobotomizou a mente do Mestre Mental, né?
Foi como ela lobotomizou o Mestre Mental, porque ela abriu a mente dele para o universo. E ele, sendo apenas um ser humano, não aguentou, cara. A mente dele desligou porque o universo é amplo demais para apenas uma mente humana aguentar.
Sensacional, sensacional. Mas o que que isso acarretou, Daniel HDR?
Acarretou que aí é que vem a poesia da história toda, né? O Claremont fazendo aqueles paralelos que são intrincados e se casam. Olha só, né? Ela tá saindo, tá com dor de cabeça, ela começa a sentir que tem alguma coisa errada com ela. Até o Cíclope comenta que tem alguma coisa errada, que ela cortou o elo psíquico que os dois tinham criado, por exemplo. Ele não tava mais acessando a mente dela, né? Porque os dois tinham um relacionamento, todos sabem. E com esse
infinito poder dela... Mas eles começaram esse relacionamento também por causa da... Quando ela se tornou a Fênix, né?
Sim, ela ela criou esse elo psíquico, né, com ele. E aí ele notou que...
Ela falou, ah, vou ligar mentalmente a gente, pum,
e falar. É, ela bloqueou o Wi-Fi, né? Ela bloqueou o Wi-Fi, e aí eles vão pra nave, estão fugindo, e eles dentro da nave, aí que vem o paralelo com o surgimento da Fênix, ela reaparece como Fênix Negra. E a nave explode no céu de Nova York. E é bacana porque cria o paralelo com o surgimento da Fênix, foi de novo na nave, sabe? De novo com eles com o cu na mão ali, fugindo.
Excelente.
Cara, foi sensacional, uma coisa de louco. O desenho do Byrne aí tava em alta, cara. O cara tava exagerando até demais na vamos dizer, no fator uau, que coisa foda é essa, né? Uhum. Aí a galera do Xia percebeu que a casa caiu, mano, né? E...
Mas não foi de qualquer maneira que eles
perceberam. Não. Como é que foi, Matheus?
Porque depois de uma pequena altercação com os X-Men na Terra, né, a Fênix voou para o espaço sideral e absorveu a energia de um sol dentro do sistema do Império Shi'ar, né?
Ela tava com fome, quis fazer um lanchinho.
Tava com fome, precisava de energia, né? Depois dessa coisa toda com o Clube do Inferno. Só que o Sol entrou em Nova e destruiu um pedaço do... Um pedaço não, destruiu todo o sistema solar daquele Sol, né? E dentro desse sistema solar, que era muito habitado, tinha 10 bilhões de pessoas morando naqueles planetas, além, é claro, de postos de comando e naves do Império Shi'ar. E foi aí que os Shi'ar perceberam o tamanho da treta.
É, imaginem vocês, ouvintes do Paranerdia. Nós estamos aqui gravando e, de repente, pronto, morremos. Ele não sabe de nada. Foi um sistema solar inteiro, cara. Não foi um planetinha, não foi um estado, sabe? Foi um sistema solar inteiro, cara. Tanto que o Byrne e o Claremont, em uma página, eles mostram quão fodida foi a situação. Que ela tá saindo da órbita do planeta e praticamente várias vertentes do universo Marvel sentem. O Quarteto Fantástico nota uma manifestação de poder. Até o sentido do Homem-Aranha dispara,
cara, do nada. Cara, basicamente, todo mundo percebeu que a Fênix chegou, né? A Fênix agora é uma força a ser temida.
Ela chamou até a atenção da Eternidade.
Durante a explosão dela. Da eternidade ou do eternidade? Até hoje eu não sei se aquela criatura dá pra se chamar de masculino ou feminino, né?
Eu acho que ela não tem gênero, então tanto faz como você chama, né?
É, eu basicamente prefiro chamar a eternidade de O e a infinito de A. Eu acho que a infinito seria a contraparte feminina e o eternidade a contraparte masculina. Mas deixa pra lá, isso aí é a invenção da minha cabeça louca. Fênix Negra surgiu. Tá tocando o terror, né? Como você diria com outras palavras, Panda?
Fudeu.
Fudeu. Muito bem, Panda. Muito bem eloquente a sua participação. É, sim. E Lilanda precisa fazer alguma coisa. E agora? E agora, José? Fazemos o quê? O que, que aconteceu? O que, que eles fizeram por causa disso?
Foram pro boteco tomar um chope?
Fala lá, Panda. O que, que eles já aprontaram por causa disso?
Porra, tu ia perguntar pra mim, cara. Eles vieram caçar a Fênix Negra, né? A Fênix voltou pra... A Jean Grey voltou pra Terra, não foi?
Sim.
A Fênix voltou pra Terra e parece que a Jean Grey conseguiu...
A Fênix voltou pra...
Até o controle... Oi?
Não, vai. Não, eu quero ver você terminar.
Não, porque pelo que eu lembre, parece que a Jean Grey, ela... A Fênix voltou pra Terra, só que a Jean Grey parece que voltou a tomar controle da Fênix, não foi?
Com a ajuda do Xavier.
Com a ajuda do Careca Maravilha lá.
Careca Maravilha. Não, a questão é, eu acho que é um pouco mais complexa. Todos os planetas aliados ao Império Shi'ar que perceberam o dano que aconteceu, eles tomaram a decisão. Nós temos que aniquilar a Fênix.
Temos que matar a Fênix.
Temos que matá-la.
Nesse meio tempo. É impossível, né? Possível matar a Fênix. Falar
nesse
a verdade.
Meio tempo, a única certeza que os X-Men têm é que ela tá longe fazendo estrago. E isso é até mostrado que todos os personagens estão ali sem saber, de certa maneira, o que fazer. E o Cíclope é o único que tá sentindo todo o sofrimento que ela tá causando. E ele tá muito perturbado, sabe? É, hoje, quem olha, por exemplo, o Cíclope... Não o Cíclope lá do... Eu sou o Ciclope, tá? Pelo amor de Deus. Nós estamos falando do Ciclope do universo mutante atual, sabe? Você nota já alguns lampejos desse personagem que tá completamente fechado, assim, pensando, meu Deus, tô com a responsabilidade de todo mundo nas minhas costas. Tô sentindo a milhões aqui.
É essa angústia que a Fênix provoca no Ciclope e, por conseguinte, nos colegas X-Men dela, que leva o Jean Shooter até aquele piti no final da saga, né? Que muda completamente a história da Jean Grey. E a gente deve falar isso quando terminar mesmo, né?
Sim. Eu tenho até um momento da história aqui em que a Phoenix em si, ela retorna na antiga casa em que os pais da Jean Grey moram, e tu tem um certo lampejo em que tu tem a manifestação da mente da Jean Grey pedindo pra se libertar daquilo. Então, tu vê ela reencontrando os pais, sabe? Reencontrando a irmã, reencontrando os pais, e elas perguntando, nossa, você mudou de uniforme, minha filha, você tá muito estranha, e não sei o que mais, não sei o que mais, e a coisa quem vai andando...
Quem fez esse permanente aí no seu cabelo?
É, exatamente. Quero um também. E aí os X-Men têm a brilhante ideia, pensando assim, cara, se existe um pouco da Jen, e ela tá tentando se comunicar com o Scott, ela vai procurar a família dela, e é lá que eles encontram ela.
Muito bem, muito bem. Mas não foram só os X-Men que encontraram a Jean lá com...
Exatamente. Com isso aí, nota-se justamente que o nosso amigo Alexandre está esforçado como um bom host, tentando manter a pauta.
Sim. Mas não está conseguindo.
Quem mais?
Não está conseguindo.
Eu não estou conseguindo. Ah, vocês que pensam, tá, o papo está rolando muito gostoso, na minha opinião.
Gostoso não, aí não fala assim.
Quem mais, além dos X-Men, encontrou com a Fênix? Achou a Fênix na casa dos Grey?
Raimundo Nonato.
Quem foi, Matheus?
O Shi'ar.
Mais precisamente, o esquadrão, vamos dizer, o esquadrão pega pra capar do Shi'ar, né? O esquadrão de caçadores, né, intergalácticos do Shi'ar. Estavam lá sendo comandados pelo Gladiador, né?
Eu acho que esse momento é um daqueles momentos, assim, eu não sei como é que é o nome técnico disso, deve ter um nome técnico disso no roteiro, né? Mas que mostra como o roteiro tava ficando, assim, impressionantemente interessante, porque quando a Fênix volta do espaço e os X-Men encontram ela na casa, né, dos pais dela, tem aquela altercação, o professor Xavier tinha bolado com Fera um aparelhozinho para colocar na cabeça da Jean Grey para ver se conseguiam bloquear o poder dela.
O noturno se teleporta nas costas dela e coloca na cabeça.
É, então, o aparelho não funciona, ele tem aquela, a Jean Grey, mas ele funciona tempo suficiente para que a personalidade interior da Jean Grey entre em contato com o professor Xavier, para que o professor Xavier faça alguma coisa. Ele consegue recolocar os bloqueios mentais nela temporariamente, né, porque a Força Fênix é muito poderosa demais para que esses bloqueios sejam permanentes. E quando todo mundo pensa que tá tudo bem, que a Jean Grey tá calma, que a Fênix tá subjugada, mesmo que temporariamente, chega a frota Shi'ar, cara. Aí você pensa, puta que pariu, meu.
Ou como diria o Panda, fudeu. Muito obrigado, Panda.
Não, fudeu mais ainda, porque no capítulo seguinte aparece aquele careca ridículo da Marvel, que é o Vigia, dizendo assim, eu não me meto, eu só vou ver a merda pegar fogo.
Eu tô aqui só pra ouvir, eu sou um voyeur.
Exato.
Ele devia separar de se chamar Vigê e se chamar Voyeur.
Eu sou um voyeur careca, cabeçudo, que veste fralda.
Então, eu não sei que funciona esse negócio de fazer parecer que tá tudo bem e de repente você já puxa uma nova situação.
Plot twist.
É, pô, pode ser. Tipo, esse tipo de coisa, cara, que vai puxando a saga pra frente e ficando cada vez mais épica, que você não consegue parar de ler a saga da Fênix.
Aí você lembra, aí você depois olha pra trás e fala, puta merda, 40 edições pra combinar nisso aqui, caralho, que foda. Gastei $300 nisso aqui, que foda.
Entendeu? Ah, mas não foi tão ruim. Não foi ruim.
Não foi não.
Não, ó, e aqui, se me permitem, como sendo fã dos X-Men também, dessa fase aqui, e da Legião dos Super-Heróis, é legal que quem já não tinha tomado contato com a Guarda Imperial de Shi'ar, lá, tempos em que os X-Men se encontraram com a Guarda Imperial de Shi'ar pela primeira vez, né, e até pararam depois na Terra Selvagem, vocês já devem ter comentado isso aí, talvez.
Uhum.
A Guarda Imperial de Shi'ar e os X-Men em si, na verdade, quando o Dave Crocoon, que desenhava os X-Men antes do Byrne, quando ele desenvolveu o design deles, antes dele ter ido pra Marvel, ele trabalhou na DC, na Legião dos Super-Heróis. E se você fizer um paralelo, por exemplo, com o Colossus, você vai ver o Colossal, que é o personagem que aumenta de tamanho.
Sim, fora o fato de que a própria Guarda Imperial de Shi'ar é uma legião dos super-heróis.
Exata, pegou o espírito.
Porque exatamente. É formada por, vamos dizer, pelos melhores representantes de cada um dos dos setores que formam o Império Shi'ar.
É, então se você pega, por exemplo, aquele uniforme que o Wolverine utilizou na Terra Selvagem, que era de um personagem da Guarda Imperial de Shi'ar, meio homem, meio fera, ele é o Lobo Cinzento da Legião. Então é uma curiosidade pra quem não sabe, o Dave Crocoon, quando criou o design dos novos X-Men, que a gente tá comentando aqui, ele se baseou em designs que ele tinha feito pra Legião dos Super-Heróis.
Muito bem, muito bem. Aí o que que acontece? Bateu a polícia espacial, né?
Os homens espacial chegou.
Os meganha espacial chegaram, meu filho, ferrou, vamos pro cilindro, não dá, vamos ter que botar você no saco.
E que página dupla, hein, velho? Puta que pariu, cara. Essa página dupla é foda, cara. E... tem eles tudo com cara do tipo assim, que merda a gente tá fazendo aqui? E aí tudo quanto é representante de planeta em volta, o auditório cheio, cara. A princesa Lilandra... a princesa Lilandra. É, a princesa Lilandra, né?
É, aí já era imperatriz, né? Porque o irmão dela...
imperatriz. Ela já era nem imperatriz, ela era Magistrix.
Isso. Aí tá a Lilandra, tu tem ali o guardião do lado e os guardas todos chegando neles, cara. Foda, essa página tá foda, velho. Cria um quadro com
isso. Não, e aí começa o, vamos dizer, o julgamento da Fênix. Primeiro é um julgamento no estilo tribunal mesmo, né? Vamos julgar a Fênix, vamos ver se a Fênix merece continuar viva ou não. Mas depois acaba desandando pro julgamento por combate.
É, porque eles julgam que a Fênix deve morrer por ela ter aniquilado um sistema solar com 10 bilhões de seres vivos, né? Senciente morando nele, fora os outros trilhões de seres animais que tem no lugar, né?
Justo, né? Uma coisa justa. Ah.
Só que aí, qual é a solução do professor Xavier, que já tinha vivido com a Lilandra durante um certo tempo, pra conhecer os costumes do Império Shi'ar? Ele não podendo, não querendo abrir mão de, pô, não vou permitir que matem minha pupila, né? De qualquer maneira, assim, desafia a Lilandra pra um duelo do costume Shi'ar que não pode ser recusado.
É. Inclusive a Lilandra reconhece que pra ele conhecer os costumes, né, ela até fala: magnífico, Charles, você aprendeu muito sobre o Shi'ar na sua pequena passagem comendo as minhas três chavascas por aqui.
Comendo a minha cloaca.
É, a minha cloaca.
Fora o fato que tem muita gente que fala que ele tava querendo salvar a Jean, porque a Jean também era uma peguete dele, né? Todo mundo, tem muita gente que cai nessa história de falar que o Xavier também pegava a Jean, né? O Xavier
pegava. A palavra do momento nessa hora é tântrico. É tântrico.
Não, é língua, é língua.
Essa história de que o professor Xavier era apaixonado pela Jean Grey foi inventada muito tempo depois, na época do Onslaught, cara, nos anos 90.
Não vamos falar nisso, que daqui a pouquinho a gente entra em Heróis Renascem e não!
Não, isso... Não! Eu pretendo, quando eu fizer uma parte 4, porque a parte 3 é exclusiva pra essa saga da Fênix, eu vou pular a parte do massacre. Pelo menos esse massacre, não o massacre de mutantes,
Alexandre,
que o massacre de mutantes merece, né?
Alexandre, você não pode negar o passado, cara.
Eu vou negar o passado? Eu simplesmente vou ignorá-lo.
A gente tem que falar dessas coisas, por mais doído que
seja. Mais doído. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Tech Pix.
Vamos falar de iogurteira
top term. É câmera, é filmadora.
Iogurteira top term.
Tá, mas é legal que os dois, eles dão um panorama de como tá o furdunço no universo cósmico da Marvel, que tu tem Chris e Skrulls tendo que trabalhar junto, tem até um representante dos Skrulls xingando, falando assim: olha, eu quero ver ela morta, não sei o quê, mas eu duvido, eu não vou lutar no lado de um Kree, e ficar apontando assim pro Kree.
Cara, os Kree e os Skrulls seria a versão cósmica para os Estados Unidos e a União Soviética?
É, né?
Sim, né? Tem um dá pra fazer esse paralelo, não?
É, os Skrulls sempre se mascarando, bancando disfarce, né?
Os Kree eles seriam quem? Os americanos? Porque os Kree são fascistas.
Os Kree são fascistas, mas os americanos são bastante fascistas. Eu acho que os Skrulls são mais os soviéticos.
Eles são cinzas, cara. Não tô falando que eles são cinzas, a cor da pele, mas... A analogia que tu pode fazer é justamente aplicável tanto para uma doutrina política quanto outra. Então, quer dizer, tá tudo farinha do mesmo saco, podem estar certo como podem estar errado.
Eu faço a seguinte analogia: Kree são os Estados Unidos, Skrulls são a União Soviética e os Shi'ar são a Europa. Porque tá sempre em cima do muro, ora ajuda um, ora ajuda o outro, mas mantém as fronteiras dele bem protegidas.
É aquele que no meio da porrada empurra o cara, vai, vai, vai que eu vou atrás de ti, empurra, né, o cara na frente.
Bem por aí, bem por aí. Mas vamos lá, começa o combate, né, o duelo tântrico, o duelo entre os X-Men e a Guarda Imperial, que culmina naquela cena lindíssima, né, do Ciclope da Jean com roupas esfarrapadas, aquela capa, porra, é um espetáculo, vocês concordam?
O duelo, duelo se dá na área azul da lua.
Na área azul
da lua. Área escura. É a área escura, sombria.
Não, azul.
É na área azul, porque é o único lugar com oxigênio na lua.
Ah, tá aqui, área azul da lua.
Sim, é na casa do vigia, afinal de contas o Voyeur tá querendo participar.
É onde moravam os inumanos também,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Falando um outro detalhe técnico aqui, justamente por ser fã do Byrne, assim, o Byrne, ele é oriundo justamente de fanfictions de ficção científica, né? Ele também, os primeiros projetos dele em editores independentes eram ligados à ficção científica. E quando tu vê ele podendo dar vazão, é porque ele já tinha trabalhado, como eu falei antes no Punho de Ferro, também trabalhou desenhando a Marvel Team Up do Aranha e talvez alguma outra coisa que eu não tô lembrado agora. Mas quando tu vê ele numa história de ficção científica que ele pode trabalhar alienígenas, tipos físicos diferentes e arquiteturas malucas, assim, tu nota o quanto ele queria contar essa história. E aí foi benéfico, porque até nessa história tu já nota que tá o nome dos dois como argumento e roteiro, sabe? Então tá rolando já um pouco de sintonia. Os dois queriam culminar nesse clímax. E essa cena em que eles são teleportados pra área azul da lua, cara, a arquitetura demais, do negócio, né? Cara, é do caralho, velho.
Muito puta boa, que pariu. Muito boa, cara.
Tu tem a terra lá no fundo e as colinas, e de repente tu tem arquiteturas com totens, com viadutos e prédios abandonados e ruínas, cara, é muito legal.
Muito boa mesmo.
Demais.
Papo vai, papo vem. Vamos ficar também descrevendo todo o arco do duelo, que não é o que importa, porque o que importa mesmo é o sacrifício final da Fênix, né?
A Jean... quer ver sangue, né?
Quer ver o louco, né?
Quer imagens!
Quero imagens, comandante Abilto, banda imagens! Sobrou o Ciclope e a Jean Grey contra praticamente todo o resto da Guarda Imperial, porque a Guarda Imperial literalmente desceu o cacete nos pupilos do Xavier. E aí, meu amor, aquela coisinha bem Romeu e Julieta, né? Ah, meu amor, eles querem a mim, não querem a vocês... Eu sou uma força do mal, não sou do bem, então não adianta, deixa eu ser pega por esses caras, me deixem eles me destruírem, não tem como eu sair viva dessa história. Ah não, Jim, não pode, eu te amo, eu te adoro, aquela babaquice que eu faço.
É, velho, não
aí ele toma, eu já noto. Aí o Ciclope toma um tiro.
É, né? Não, aí eu já noto, cara, que tu é um homem casado, que já tem dois filhos, que grava podcast no sábado de tarde.
E tem um cachorro latindo na janela. Tem um
cachorro latindo na janela. O senhor já tá com o coração amargurado, cara. Agora o senhor tem que falar do jeito Argcast de ser. Lembra quando tu leu esta porra pela primeira vez, cara? Eu era virgem, eu já tinha um amorzinho de escola, saca? E aí eu vejo, cara, velho, o cara perder a mulher que ele amou, cara. Puta, cara, tu fica, pô, que merda de vida, cara.
Na realidade, tem um paralelo bem próximo com Romeu e Julieta, porque...
Claro,
O Ciclope toma um tiro, a Fênix, a Jean Grey acha que ele morreu, ela se torna a Fênix Negra, isso, pra fuder com todo mundo. A Lilandra manda o Plano Ômega, que o Plano Ômega consiste em destruir todo o sistema solar só pra pegar a Fênix, isso, né?
Porra!
Do caralho, né?
Cara, o Matheus percebeu tudo. O meu amigão, Chris Claremont, ele adora um romance, cara. Ele gosta de ser trágico, cara. Ele construiu tudo isso. O paralelo com Romeu e Julieta é perfeito, cara. O Império Shi'ar são os Montecchio e os outros são os
Capuletos.
Os Mamulengo lá, Capuletos. Como é que era? Os Capuletos. Capuleto. Eu falei Mamulengo.
E, no final das contas, pra salvar o seu amado, Julieta, quer dizer, a Jean Grey, ela resolve se sacrificar tomando um tiro de laser no meio da venta, né?
Foi nas costas, foi na boca,
um canhão...
Vai tomar um tiro nesse cu, seu filho da puta!
Vai embora do América!
O bom é que, ainda bem que o Daniel não sabe que o Paranerd é explícito, então não tem problema ter xingamento, que eu tô um pouco me lixando. Pode xingar à vontade que não...
Eu sei, tu acha que eu não escuto ou tu acha que eu tô aqui só pro protocolo?
Não, eu sei.
Só porque é... Latinho!
Latinho, nho, nho. Faz o DNA pra descobrir se ele gosta mesmo ou não.
É, exato.
Ai, ai. E aí, teoricamente, morreu a Jean, né? Acabou.
Morreu Jean. Morreu. Na época, morreu Jean. Não morreu Fênix, não morreu o clone da Jean, não morreu Jean Grey. Pra sempre, não, essa personagem não deveria mais voltar.
Teoricamente,
era o conceito na época.
Teoricamente, morreu a Fênix, né? Porque ela morreu como Fênix.
Sim. Então, morreu, mas morreu, tipo, não era mais pra voltar.
É, mas leva em consideração que essa já foi a segunda morte, que a primeira foi a do ônibus espacial.
A primeira foi uma função justamente pra criar esse conceito.
Exatamente.
Eu acho que, se vocês me permitem, eu preciso citar um colega meu lá do ArgCast e do estúdio, o Rogério de Souza, meu amigo, que ele tem uma teoria, quando ele dá aula de roteiro com os alunos, né, lá no nosso curso, ele explica que quando você coloca o personagem numa situação em que pra tirar dela você precisa ser absurdo demais, você não deve colocar esse personagem nessa situação. E eu acho que aqui, colocar a Jen nesse ponto e ter mantido ela morta por tanto tempo foi uma das atitudes mais dignas que a gente teve desde a morte, vamos dizer assim, do Capitão Stacy.
Sim,
sabe?
Sim.
É, porque ela foi o fator trágico que, de certa maneira, esfarelou a equipe, e aí tu precisava de um sopro de vida nova, que é a entrada da Kitty Pryde. Que, se tu pensar bem, a Kitty Pryde entrando, ela é o orelha, o leitor, entrando naquele universo após a tragédia, e os X-Men pensando assim, não, vale a pena ficar junto ainda, porque a gente tem que cuidar de moleques tipo a Kitty Pryde, que não tem orientação nenhuma, porque senão dá toda essa merda de novo, sabe?
Cara,
então a morte dela, ela foi muito...
Sinceramente, depois do Fera, que é o meu personagem favorito de todos os tempos dos X-Men, e todo mundo que ouve o Paranerd já sabe disso, que eu sou fãzaço do Hank McCoy.
Putinho.
Ah, dane-se, pode me sacanear.
Você é fã do Hank McCoy, minha santa querupita?
Minha
ou
santa querupita. Não, minha santa querupita.
Eu também, cara. Pra mim, esse é o Fera.
Minha
cara.
Santa querupita. Eu até gostei do Fera Tony do Sucrilhos Kellogg's, né? Mas o Hank McCoy é minha santa querupita. De preferência, minha santa querupita sem pelos.
Ô, cara, aquela hora que ele tá lá nos aposentos do Império Shi'ar, né? E eles mandam uma massagista pra ele.
Sensacional, é, cara. Sensacional.
Minha santa querupita, minha santa, né, velho?
Querupita. Mas a segunda personagem que eu mais adoro, também por ser, eu acho, a segunda personagem mais nerd que tem nos X-Men é a Kitty Pryde, cara. Eu adoro Madame Catherine Pryde. É realmente...
Você sabe a história da Kitty Pryde?
Como assim? Por que...
A Kitty Pryde foi um personagem que o Byrne criou. Ele falou, olha, temos que botar um personagem adolescente novo. Foi uma colega de faculdade do Byrne. E ele desenhou ela tal qual... Ele conheceu ela.
Olha.
E tanto que muita gente especula que foi tipo o primeiro amor do Byrne. E inclusive ele deu os concepts originais, deu os originais daquela história introdutória da Kitty Pryde na história pra ela. E falou que era pra ela guardar, que aquilo poderia valer muito um dia.
Deve tá valendo. Já deve tá valendo uma grana boa.
E ele contou isso até numa entrevista que ele deu ao Sidney Guzman no Universo HQ, e ele justamente falou que foi uma ex-colega dele. Essa história é muito conhecida, assim, entre os fãs do Byrne.
Sensacional, cara, eu ainda me lembro, falando da Kitty Pryde, a primeira vez que a Aurora conversou com a Kitty Pryde, pra ver como é que é o Kitty Pryde é meio lado fofinho na história da Marvel, da história dos X-Men na Marvel, né? Cara, eu nunca vi uma negra de cabelo branco e olhos azuis, cara. Essa foi a primeira exclamação da Kitty Pryde ao ver a Aurora, que realmente é um personagem exótico, a Aurora, pô.
É porque ela é a orelha, né, o
Alexandre? Exatamente.
Ela é a orelha. Exato. Ela é aquele personagem, ela é o leitor que tá olhando todos aqueles personagens e se assusta com o Noturno no início e vê que ele é um cara legal, que fica justamente encantada com o foda-se do Wolverine e que se apaixona pelo Colossus, né? Porque, né? Ele é garboso, é bonitão e é um artista.
Apesar de que no começo ela tava quase, vamos assim dizer, apaixonada pelo Wolverine, não pelo...
Ah, mas essa é a questão. É. O que o Wolverine não tem, não é... O Wolverine não é fator de cura que ele tem. Ele come placenta, que nem o Tom Cruise, cara.
cientologista.
Exatamente, mas ele só pega as ninfetas, porque ele pegou a Kitty Pryde, pegou a Jubileu, pegou a Vampira, pegou quem mais?
A Uriko, né? A Uriki Yashida, também tem aquela outra que era ladra lá no Japão, era tudo ninfeta quando ele pegou.
Exatamente,
vamos ser sinceros, até mesmo a irmã do Xavier é ninfeta perto do Wolverine, porque o
Wolverine já pois tem é, quanto? Né?
300 e
é centenário, 300 né?
e cacetada anos? Por aí, né? Então... Até a irmã gêmea do Xavier nem feta perto do Wolverine.
O vai ver não foi só o osso que o Adamante revestiu, também tem
isso. Nossa. Nossa. É horrível. O Logan não deveria ser chamado de Wolverine, deveria ser chamado de Quati, né?
Quati.
Não é que dizem que Quati tem pica de osso?
Horrível, que coisa horrorosa, panda.
Eu adoro ir no podcast e transformar ele no Argcast.
Não, mas convidar o panda pra esse tipo de conversa, a gente acaba sempre indo pra putaria. Vira um pauta livre news, quase.
Desculpa, tá no sangue.
É, mas é por isso que eu te adoro, panda. Eu não te adoro por outro assunto, por outro motivo. É por esse.
Mas, já que a gente entrou nesse assunto da entrada, da ingressão da Kitty Pryde, no ingresso da Kitty Pryde na equipe. Uhum. A gente tem que lembrar da história do Hacking, que ela é logo após esse furdunço todo. Uhum. Em uma edição eles conseguem sintetizar tudo de uma maneira triste e trágica, que é no enterro da Jean Grey, né?
Da Jean Grey. Porra, aquilo ali foi realmente pra não querer que ela nunca mais ressuscitasse, cara.
Mas a ideia original era essa, né? Porque o que que tava acontecendo, o problema que tava acontecendo na Marvel nessa época? Era porque o Byrne e o Claremont não queriam matar a Jean Grey. Eles queriam que, ou que ela perdesse completamente os poderes dela e voltasse a viver com os X-Men, e isso seria um grande problema moral, porque afinal de contas ela matou 10 bilhões de pessoas, né?
Sim, ela teria que conviver com isso.
É, porque tipo, os X-Men seria muito difícil até mesmo pro próprio leitor aceitar que uma criminosa desse tamanho continuaria vivendo no meio de heróis, né?
Justiceiro,
Mas o justiceiro, cara, ele não tem poder. Ele, você pode acreditar que um policial qualquer, sei lá, das favelas do Rio de Janeiro pode virar um justiceiro, mas a Fênix, no estalar de dedo, matou 10 bilhões de pessoas e destruiu planetas, né, incontáveis.
Fato.
E a outra coisa que talvez eles poderiam tentar fazer é aprisionar a Jean Grey por tempo indeterminado, né? Só que isso também prejudicaria a continuidade das histórias dos X-Men, porque os X-Men iriam o tempo todo tentar salvar a Jean Grey.
É, e o Ciclope ia ter que fazer aquelas visitas íntimas, levar celular no cu, essas coisas.
E aí o Jim Shooter, na época que era o editor-chefe da Marvel, baixou a lei e disse não, a Jean Grey tem que sumir, ela tem que morrer. E isso perdurou durante um bom tempo, até inventarem que a Fênix não era Jean Grey.
É, mas isso vai ficar por um próximo Paranerdia, porque afinal de contas eu acho que a gente já falou o básico e até bastante curiosidades sobre as sagas da Fênix e da Fênix Negra. Acho que a gente já pode dar uma encerrada por aqui, né? A gente pode...
Só um pouquinho, deputado.
Pois não, Vossa Excelência, por favor.
Isso não é lenda urbana, tanto que o Claremont já comentou isso em entrevistas e tudo mais, e quando eu encontrei ele em Nova York, eu passei pra ele o meu exemplar do X-Men versus Novos Titãs, pra ele autografar, e ele escreveu bem perto da Fênix, assim, ela devia estar morta.
Muito bom. Muito bom, muito bom. Considerações, Pandeco, meu querido, o que você acha que foi importante por ter acontecido a saga da Fênix? O que ela trouxe de melhor para a Marvel?
A reformulação, né, do grupo. Praticamente foi a reformulação do grupo. A merda toda aconteceu ali, todo mundo praticamente mudou a equipe, deram praticamente pra mim assim, o Wolverine ganhou mais destaque, a equipe lá com Wolverine, Tempestade, Kitty Pryde. Você vendo a Kitty Pryde aprender a controlar os poderes dela, aquela primeira entrada dela na sala de perigo, que ela não sabia o que podia fazer, o professor Xavier só falava, você só fecha os olhos e vai andando. Aí ela foi andando e foi passando pelos perigos, praticamente foi isso, a reformulação da equipe. E você vê a equipe voltar de novo das cinzas, né? Que depois da morte da Fênix, foi um baque muito forte, né, cara?
Muito bom, muito bom. Daniel, meu querido, suas considerações finais sobre a saga da Fênix. Por que, em sua opinião, a saga da Fênix e da Fênix Negra é a mais melhor de boa de todas?
Ela é a mais melhor boa de todas. Eu acho que, primeiro, porque ela colocou o desenvolvimento dos personagens de uma maneira trágica, que tu, de certa maneira, tinha contato na literatura. E quando tu coloca esse tipo de construção dentro de um veículo popular, como os quadrinhos, e com um conceito mais atrativo ainda, que era o quadrinho de super-herói, tu te abre o interesse pra poder imaginar uma trajetória dessas, né? A saga, ela marcou pra mim tanto, cara, como leitor, que quando eu ia pro interior encontrar meus primos e primas, eu fazia eles lerem o gibi, aquele Grandes Heróis Marvel número 7, que era a morte da Fênix, uhum. E a gente encenou uma vez a morte da Fênix.
Bacana, bacana.
Sério, cara, molecada obrigando os tio e tia a ver aquilo e ainda aplaudir.
No melhor estilo teatrinho do primário, né?
No teatrinho e na garagem.
Muito bom.
A garagem, bom. Pois é. E como leitor, eu acho o seguinte, né? Eu acho que beneficiou a história em quadrinhos de um certo momento, de uma certa maneira, porque estando aqui o meu amigo Ivan da Costa, que participou desse episódio dos Titãs com a gente, muita gente lembra da fase Grim and Gritty, né? Que é aquela fase que o pessoal lembra muito de Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, e, né? Entre outros quadrinhos cultos, né? Que eram quadrinhos que mostravam o universo do super-heróis mais realista e cru, mas tu tinha muita situação hardcore já no quadrinho periódico mensal. E a morte da Fênix, por mais maluca e estapafúrdia que fosse, foi pra aquela geração de leitores o vislumbre da morte nos quadrinhos, sabe? Que é uma coisa que tu não tava tão acostumado. Tá tudo bem, você via lá o Capitão Stacy morrer, via Gwen Stacy morrer, mas você não tinha a morte de um personagem de relevância tão grande na narrativa.
É, você só via morrer, como era, né? Entre aspas, coadjuvantes. Nunca isso. O herói principal da história, né?
É, e tu vê amizades terminarem, tu vê um amor que tava amadurecendo ali terminar também. Tudo isso é o contato, sabe, pra aquele leitor novato com essa realidade.
Sensacional. E
se tu associar todos esses fatos, tu tem justamente esse período da Era de Bronze. Ele é importante porque ele tava preparando, eu acho, os leitores pra era moderna dos quadrinhos, com momentos importantes como Cavaleiro das Trevas, como A Piada Mortal, como Watchmen.
Muito bem. Matheus, suas considerações finais sobre a saga da Fênix como um todo?
Olha, eu acho, assim, considerando o que o Daniel falou no começo do que a gente da gravação, né, que a saga da Fênix, ela é uma saga de transformações, né?
Sim.
E esse conceito da transformação que a saga da Fênix trouxe, pelo jeito como foi trabalhado, foi tão poderoso que ele escapou dos quadrinhos e transformou uma geração de leitores que achavam o super-herói uma coisa boba, numa geração de leitores que começou a acompanhar super-heróis com uma atenção incrível para detalhes, transformou dois artistas da Marvel, que eram apenas dois contratados, em dois superastros dos quadrinhos, dois engenheiros, né, do mentais da indústria, e transformou o tipo de quadrinho que era feito, de edições mensais que tinham histórias curtas, que não tinham tanta importância, em grandes romances, né, do século XX, do final do século XX, que as pessoas ficavam pregadas neles, como se estivessem assistindo uma grande saga, né, histórica.
É isso aí, Matheus. Eu tenho 38 anos agora. Eu acompanhei a saga dos X-Men todo mês na Super Aventuras Marvel, cara. Hoje em dia o pessoal compra um encadernado, eles leem numa bofetada só. Mas tu aguardar, sim, 30 dias pra ver o que ia acontecer, cara.
Era dureza, cara. Era muito
dureza. Era dureza, cara.
Era foda. Eu tô com 39, eu sei exatamente o que você tava sentindo, Daniel.
É. E você, leitor cabaço, ouve bem. Não tinha internet, não tinha scan.
Ah, não tinha scan, não tinha internet, o pior de tudo, não tinha fórum debatendo as coisas que já vão acontecer no mês que vem.
Exato, cara. Tu compra a mesma ideia que o leitor comprou quando ele leu pela primeira vez. Se era 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tava tendo o mesmo frescor da novidade, cara.
O mais certo que chegava no fórum eram as cartas do ouvinte no final da revista.
É. Xingando, né, cara? Eu lembro que quando tinha aquelas cartinhas lá, tinha vezes que os caras xingavam pra caralho, né? E o editor tinha que ser político e não...
Tinha o JP, né, que era o editor na época, né, da Abril, cara. Porra,
Não, era o Figa.
Era o Figa. Figa, era o Figa, traduzir. Era o Figa, assim, isso. Cara,
Figueiredo.
O coitado Sérgio do Figueiredo, tomava cada porrada na sessão de carta dos ouvintes, tadinho do cara, pô, eu não sei como é que ele não teve uma úlcera. Bom, os queridos ouvintes, ficamos por aqui. Agora vamos aos jabás finais desses meus queridos convidados nesse Paranerd que eu tinha certeza que ia ser o retorno às histórias dos X-Men. Demorou, né, Matheus? Mas a gente demorou, mas valeu a pena. Valeu a pena a demora. Daniel, meu querido, fale mais um pouquinho sobre o ArgCast. Por que que meu querido ouvinte do Paranerdia precisa visitar o ArgCast?
Além de nos ajudar para conseguir anunciantes para o site, por causa do acesso. É
muito importante.
É muito importante. Você também, além de poder tomar contato com as notícias que a gente procura postar de quadrinhos, vocês podem ganhar um exemplar autografado do encadernado dos Novos Titãs pelo Jorge Pérez, né? Jorge Pérez autografou 2 exemplares do Grandes Clássicos DC, os Novos Titãs, pros ouvintes do ArgCast. Então a gente tá fazendo um concurso na nossa página do Facebook. Nós vamos revelar as 2 últimas letras das 22 que a gente revelou durante o mês de janeiro pra uma frase secreta, né? Nós vamos revelar essas 22 letras, essas 2 últimas letras no episódio 108, que entra no ar dia 4 de fevereiro. Então estão todos convidados para ouvir o episódio, montar a sua frase secreta e ganhar, quem sabe, esse exemplar do Jorge Pérez.
Sensacional.
Autografado pelo Hombre.
Por ele mesmo. O endereço argcast.com, o site, e o Facebook, obviamente, deve ser facebook.com/argcast, né?
Não, é barra Dynamo Studio.
Barra Dynamo Studio. Muito bem, você se chama host que não sabe o próprio endereço do convidado. Que absurdo.
É fazer o DNA para ver se o host escuta o
Não, o ArgCast eu escuto, eu não curti até agora, era a página do Facebook.
É, eu entendi, é que tu só ouve pelo feed, né, sem vergonha. Ratinho!
Não vou discordar disso, porque é verdade.
Olha aí,
ó! Não vou discordar disso, porque é verdade. Vou passar a dar mais views pra vocês, eu prometo.
Muito obrigado, viu? Que Deus lhe dê em dobro.
Panda, Jabá, bora, Cruzador Fantasma, que porcaria
que é. Isso aí, visitem lá aquela bodega, cruzadorfantasma.com.br, blog de quadrinhos, que tem podcast quinzenal, só que ficou parado um mês, o pessoal tá de férias.
Aham.
Tá me enrolando pra gente gravar, né?
Eu vou reclamar também, que ele tá parado porque quis, porque falta de convidado não tem, né?
É, convidado tem, não é nem isso, cara.
A gente já fez, inclusive, você sabe disso, um cruzador sem ninguém da tripulação, a não ser você. Então, não é por falta de gente pra gravar.
Pois é, é assim mesmo. A vida é assim. Então, vamos lá. Cara,
E vamos, já que é pra encerrar com coisa boa, Matheus, quadrinhossauro.com, como é que é? Como é que a gente conhece ele?
www.quadrinhossauro.com. Também tem o meu canal do YouTube, Quadrinhossauro. Se você quiser falar comigo no Twitter, é @HQ_man. Quadrinhos, só quadrinhos, nada mais que quadrinhos.
Apesar que está faltando mandar mais vídeos pra lá, 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 lá.
Tá que nem o cruzador, lá, 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 lá.
Mas é que eu já falei pra vocês, eu tô estudando seriamente pra conseguir um bom emprego. Até eu conseguir, cara, as minhas atividades estão seriamente reduzidas.
Tá certo. A minha situação é a mesma. Mas eu não estou estudando, estou trabalhando pra mim mesmo agora.
Tá bom, e com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. It all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang.
Mas eu não li esse arco.
Qual arco que você não leu?
Esse aí.
O da Fênix e da Fênix Negra?
Sério?
Então pode ir embora, tchau.
Eu ia ganhar o resto do sábado pra arrumar a mala.
Porra, assim, Instagram do caralho.
Ele ia dizer assim, eu vi no desenho. eu vi no desenho da Globo.
Se ele viu no desenho, já serve pra zoar com ele.
Que merda. Ah, mas existe.
Ah, peraí, então é o jogo? É o jogo.
Peraí,
só um pouquinho, deputado, peraí.
É o jogo.
Ai, ai, todos os jogos da Lego são sensacionais, cara.
Não, mas todos os jogos da Lego pro seu filho são filmes, é isso.
É, não deixam de ser, porque são baseados em filmes, né?
Ah, ah, tá na lógica. Caraca, o Instagram saiu do ar, que beleza.
Ai, nunca mais vou saber o que os meus amigos estão comendo.
Ah, é?
Tu nunca mais vai ver fotos de cupcakes.
E fotos de espelho, né?
É, e neste episódio 72... Ai, caramba. Tarto, ela não fez nada que doesse. Precisa fazer ai por um pra ter encostado na tua perna?
Eu tô achando que não é demais, mas combinou com o Arthur pra ele ficar fazendo isso, cara.
Ah, eu combino, lógico. Você não sabia disso? Eu combino com o meu cachorro latindo fora da hora. Eu tenho tudo ensaiadinho. O cachorro late, o filho joga videogame na hora que eu tô aqui mexendo com a gravação.
Depois a mulher bate com as panelas lá dentro, fazendo jantar.
É isso aí.
Já que tá todo mundo tossindo, deixa eu tossir também.
É, né? Vai tudo isso pros extras.